12:30 aqui em Washington DC. Esta é a segunda parte, depois do África Agora, da emissão vespertina da Voz da América. Hoje na técnica está connosco o Pete Handley, a realização é de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel e vamos para já começar pelo noticiário internacional, que é com o João Santa Rita, mas para já dizer que são em Moçambique 19:30, 2:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16:30 em Cabo Verde. Nas notícias que serão apresentadas, tal como disse pelo João Santa Rita, iremos destacar que Volodymyr Zelensky apela ao Ocidente a acelerar a entrega de armas à Ucrânia e há distúrbios na Nigéria por falta de notas. Tal como sempre afirmamos, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e a frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Presentes em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Vamos também informar a nossa audiência que estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, bastando para tal escrever VOA Português. Agora sim, vamos às notícias com o João Santa Rita.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou hoje a dirigentes ocidentais reunidos em Munique para acelerarem a entrega de armas ao seu país. Zelensky disse estar confiante que com a ajuda dos seus aliados a Ucrânia poderá derrotar a Rússia. O presidente da França, Emmanuel Macron, endureceu a sua posição, afirmando à conferência que os aliados devem aumentar o apoio militar à Ucrânia porque esta não é a altura de se dialogar com Moscovo. O presidente francês disse que só uma contraofensiva ucraniana poderá permitir a realização de negociações credíveis. O governo russo classificou hoje de provocação o pedido dos Estados Unidos aos cidadãos americanos para abandonarem imediatamente o território russo devido às consequências da invasão da Ucrânia. Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, negou as acusações de Washington sobre possível intimidação, maus tratos e detenção arbitrária de cidadãos americanos na Rússia. Para ela, segundo a agência TASS, é uma característica do tratamento discriminatório que sofrem os russos nos Estados Unidos. Maria Zakharova disse também que Washington quer cancelar tudo o que é russo e criticou alegadas perseguições contra cidadãos russos que têm propriedades noutros países, sem especificar. A Embaixada dos Estados Unidos em Moscou emitiu na segunda-feira um novo alerta de viagem aos cidadãos americanos, em que recomenda que não vão para a Rússia e que pede aos americanos que se encontrem em território russo para abandonarem o país imediatamente. 5 agentes da polícia da cidade de Memphis, aqui nos Estados Unidos, compareceram hoje em tribunal, onde se declararam não culpados das acusações de assassinato e outros crimes na agressão ao jovem afro-americano Tyre Nicholson, que morreu 3 dias depois. Os 5 agentes, todos afro-americanos, estão em liberdade sob fiança. Manifestações antigovernamentais voltaram a registar-se ontem à noite em diversas cidades do Irão. As manifestações decorreram para assinalar 40 dias desde a execução de 2 manifestantes o mês passado, no passado dia 8 de janeiro. 2 outros foram executados em dezembro. Vídeos nas redes sociais mostram manifestações em vários bairros de Teherão e em 9 outras cidades. Uma onda de manifestações, recorde-se, iniciou-se em setembro, na sequência da morte de uma mulher que havia sido presa por não usar corretamente o véu islâmico, mas essas manifestações tinham recentemente acabado depois de uma campanha de repressão do governo. Na Nigéria, a polícia disparou gás lacrimogéneo hoje para dispersar manifestantes que protestavam pela escassez de dinheiro vivo, desde que o Banco Central começou a trocar notas antigas da moeda local, Naira, por novas. Os confrontos levaram ao encerramento de negócios e bloqueio de estradas. A escassez de dinheiro desencadeou protestos nas principais cidades, com clientes furiosos a atacarem bancos e a barricarem estradas poucos dias antes das eleições presidenciais na Nigéria. Ontem, o presidente Muhammadu Buhari procurou aliviar a escassez, permitindo que notas antigas de 200 nairas circulassem até 10 de abril. A Organização de Defesa de Direitos Humanos, Amnistia Internacional, disse hoje que dezenas de mulheres foram violadas por rebeldes do M23 durante uma série de ataques entre 21 e 30 de novembro na República Democrática do Congo. Com base em depoimentos de 35 vítimas e testemunhas diretas, a organização revela em comunicado de imprensa o que descreve como crimes de guerra e que, na sua opinião, podem constituir também crimes contra a humanidade. A Amnistia Internacional acrescenta que os fatos ocorreram principalmente na comuna de Kishishi, a cerca de 100 km ao norte de Goma, capital de Kivu Norte, com mais de 1 milhão de habitantes e hoje quase totalmente cercada pelos rebeldes. O grupo M23 Records voltou a pegar em armas no final de 2021, após quase uma década de exílio nos países vizinhos Ruanda e Uganda, tendo entre as suas principais reivindicações a eliminação da Frente Democrática de Libertação de Ruanda, um grupo fundado no Congo por ex-líderes do genocídio de Tutsis no Ruanda. Na Bulgária, a polícia disse ter encontrado 18 imigrantes mortos dentro de um camião abandonado perto da capital, Sofia. 3 pessoas foram presas. Os imigrantes estavam escondidos num compartimento do camião que carregava madeira. 34 outros imigrantes, incluindo 5 crianças, foram hospitalizados e alguns estão em estado crítico. A Bulgária é usada como rota para os países ocidentais mais prósperos, queríamos dizer, por traficantes de seres humanos. Rebeldes islâmicos atacaram hoje um edifício da polícia na cidade de Karachi, no sul do Paquistão, matando pelo menos 2 pessoas. A zona estava a ser alvo de grandes tiroteios e explosões. O edifício é um local onde trabalham destacados oficiais da polícia e um general disse à agência Reuters que 30 pessoas poderiam estar dentro do edifício quando se deu o ataque. Desconhece-se quantos rebeldes participaram no ataque e quantos se encontram dentro do edifício cercado por forças policiais. Polícia anti-mutim chegou ao teto do edifício há poucas horas atrás. Meios de informação paquistaneses disseram que entre 8 e 10 pessoas estiveram envolvidas no ataque. O grupo Tehrik-e-Taliban do Paquistão reivindicou responsabilidade. Na Turquia, equipas de salvamento retiraram hoje 3 pessoas com vida dos escombros dos edifícios destruídos no terremoto de há quase 11 dias atrás. Um jovem de 14 anos e 2 homens de 26 e 33 anos foram retirados com vida dos escombros na cidade de Antaika. Mais de 41 mil pessoas morreram no tremor da terra que atingiu a Turquia e Síria. Um alto funcionário do Departamento de Estado disse que os Estados Unidos estão a trabalhar neste momento num grande pacote de assistência de segurança que será anunciado na próxima semana, enquanto outro novo pacote de sanções visando a Rússia e seus representantes também deve ser anunciado em breve. Um dos principais bancos de investimento da China disse ter perdido contacto com o seu fundador e um dos mais proeminentes banqueiros do país, o bilionário Bao Fan. Bao Fan é também uma importante figura na indústria de tecnologia da China, tendo jogado um papel importante na emergência de vários startups da internet. O seu desaparecimento levanta preocupações que possa marcar uma nova campanha de repressão contra a indústria financeira da China como parte da campanha anticorrupção do governo. Kong Lin, antigo presidente do mesmo banco, o Banco Renascença China, foi preso em setembro. As ações da companhia caíram grandemente na Bolsa de Hong Kong. A China impôs sanções de comércio e investimentos a 2 companhias americanas, a Lockheed e a Raytheon, por fornecerem armas a Taiwan. O Ministério do Comércio chinês anunciou que as companhias estão proibidas de exportarem produtos para a China e fazerem novos investimentos no país. Desconhece de momento qual o impacto das sanções nessas companhias. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que o Canadá enviará 9 navios da Marinha ao Haiti para fins de coleta de informações para conter a crescente violência dos gangues no Haiti. O agravamento da violência no Haiti, com o aumento de assassinatos, estupros e sequestros atribuídos a gangues haitianas encorajados desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse em julho de 2021, tem sido o foco de líderes caribenhos reunidos nas Bahamas para a cimeira anual de CARICOM. Por seu lado, o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, defendeu uma intervenção militar internacional total para conter o caos. O seu país pediu ajuda ao Conselho de Segurança da ONU em outubro e sugeriu que os Estados Unidos e Canadá liderassem uma força internacional no país. Nenhuma intervenção desse tipo aconteceu e nenhum dos países se ofereceu para assumir a liderança. Na abertura da reunião dos líderes da CARICOM, na quarta-feira, a secretária-geral Carla Burnett reiterou a preferência por se encontrar uma solução liderada pelo Haiti para os desafios do país. Além dos líderes dos 15 Estados-membros do CARICOM, também participam no encontro representantes de outras nações, como o Canadá e os Estados Unidos.
Obrigado, João Santa Rita, pelo noticiário. Vamos agora a Angola. O ativista Luther Campos, conhecido por Luther King, foi condenado a 1 ano e 10 meses de prisão pelo crime de instigação à desordem pública, mas absolvido dos crimes de associação criminosa, ultraje e rebelião. Com pena suspensa, ele foi colocado em liberdade, o que provocou muitas reações. Álvaro Lugier Andrade.
A decisão do tribunal, anunciada nesta sexta-feira, no entanto, suspende a pena por um período de 5 anos, segundo o juiz, e estou a citar, sob a condição de o arguido não voltar a cometer um crime desta natureza. O juiz também impôs uma taxa de justiça de 100 mil kwanzas e de 500 mil kwanzas em indemnização ao Estado. Nada ficou provado, disse o advogado de defesa Francisco Muteca. A defesa está parcialmente satisfeita com a decisão do tribunal, mas respeitamos, seria melhor, se de facto ele fosse absolvido. Era isso que esperávamos, afirmou o defensor, que não ficou contente com a pena suspensa. Ele reiterou que Luther King devia ter sido absolvido de todos os crimes. Foi uma decisão parcialmente desajustada, ambígua, antijurídica e é de repensar, afirma Muteca, deixando em aberto a possibilidade de recorrer ou não da sentença. À saída do tribunal, aguardado por ativistas, familiares e amigos, e ainda dentro do carro da polícia, Luther Campos fez o seu primeiro pronunciamento. Graças a Deus fui restituído à liberdade, vamos continuar, nós temos uma necessidade urgente de defender Angola e os angolanos, disse, no que foi seguido por um grupo de ativistas que gritava resistência. O ativista encontrava-se detido desde janeiro do ano passado por, alegadamente, incitar o vandalismo durante a greve de táxis em Luanda. Na altura, o Comitê de Ação do MPLA, na região do Benfica, foi destruído, bem como um autocarro do Ministério da Saúde.
Obrigado, Álvaro. A população do distrito de Caueiro, no sul de São Tomé e Príncipe, queixa-se da falta de quase tudo para melhorar as suas condições de vida. O Oscar Medeiros diz que as áreas críticas são a educação e saúde. Os postos de saúde não têm medicamentos nem estrutura para receber os utentes. As salas de aulas estão superlotadas, sem condições de ensino e aprendizagem, e as estradas para as comunidades mais isoladas estão em avançado estado de degradação.
Os poucos postos de saúde que existem no distrito não reúnem condições para receber os utentes.
Nós temos como medicamento, que é um problema sério que nós temos estado a enfrentar, mesmo a infraestrutura em si.
No setor da educação, os professores lamentam a superlotação das salas de aula e a falta de um liceu no distrito. O ensino básico tem mais de 70 alunos em cada sala de aula e, quando chove, as crianças não vão à escola.
Temos cerca de 530 alunos com 7 salas. Eu creio que é um número muito reduzido para caber todos os alunos. Nesse caso, temos necessidade de salas e não só também coberturas, que encontram-se muito degradadas. Quando chove, nós não temos aulas.
A época das chuvas coincide com o ano letivo. Dezenas de estradas de terra batida que ligam as comunidades mais isoladas estão em risco de desabamento.
Chuva que cai sempre nestes distritos, nessas comunidades, essa estrada um dia pode desabar.
A autarquia de Caué diz-se de braços atados perante os inúmeros problemas do distrito.
A Câmara não tem possibilidade de fazer porque não tem verba suficiente para suportar aquilo que a lei atribui para fazer, que não consegue fazer.
Caué é considerada a região mais pobre de São Tomé e Príncipe e foi escolhida pelo Presidente da República, Carlos Villanova, para dar início a mais uma presidência aberta, numa altura em que o governo está a ultimar o Orçamento Geral do Estado para 2023. O analista Liberato Muniz lamenta que os encontros de proximidade entre os dirigentes e a população não passam disto mesmo.
Particularmente no distrito de Caué, um distrito com problemas gravíssimos desde 75, em que todas as promessas, praticamente nenhuma delas, têm sido cumpridas, e isto prejudica grandemente a relação entre os dirigentes e a população.
Para este analista, o OGE do Estado de São Tomé para 2023 não irá responder os problemas gritantes que existem em todos os distritos do país.
Isso não se consegue com um governo que não tenha consciência plena de que a diplomacia económica é fundamental, de modo a levarmos recursos para São Tomé e Príncipe, investidores que não dependam minimamente do Estado de São Tomé.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. Para Moçambique agora, onde a RENAMO diz ter submetido ao Parlamento uma proposta de lei para regular as eleições distritais previstas para 2023, que é este ano, mas não sabe se a mesma vai ser discutida na 7ª sessão parlamentar, que inicia a 22 deste mês, porque a Frelimo, que está no poder, na Comissão Permanente da Assembleia da República, inviabilizou o seu agendamento. É a reportagem de Ramos Miguel.
O Centro de Integridade Pública, CIP, promoveu em Maputo um debate sobre as primeiras eleições distritais em Moçambique, cuja realização tem sido matéria de divergência entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e a oposição. Filipe Nyusi defende uma reflexão sobre a viabilidade do escrutínio, enquanto a oposição entende que as eleições resultam de um imperativo da Constituição da República e de um acordo político entre o governo e a RENAMO. Durante o debate, bastante concorrido, houve quem defendesse que o governo e a RENAMO devem negociar para chegar a um acordo político, mas José Manteigas, porta-voz do maior partido da oposição, diz que não há nada a negociar.
Qual é o fundamento para dar negociação? Por outro lado, o que impede a realização das eleições? Já não vamos realizar as eleições autárquicas. No quanto vamos ter as gerais, as provinciais, as legislativas. É mais uma urna que vai aparecer nas eleições. E qual é o problema disso? Mais do que fazer uma reflexão sobre as eleições distritas, o próprio governo devia fazer uma reflexão sobre a pertinência ou não dos secretários de Estado, que são uma despesa bastante pesada para o Estado, para uma entidade que não tem praticamente nenhuma utilidade no país.
Manteigas reiterou que a Frelimo não quer eleições distritais porque tem medo de perdê-las, sustentando-se por isso que tenta evitar discutir a proposta de lei que a RENAMO submeteu ao Parlamento.
Apresentamos projetos de lei que vão regular as eleições distritais, mas a Frelimo, na Comissão Permanente, opôs-se a isso. E tudo indica que eles vão pôr em causa esse direito da RENAMO. Porque há uma clara vontade expressa de que eles não querem eleições distritais.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi reiterou a necessidade de uma reflexão sobre a viabilidade das eleições distritais.
A reflexão deverá passar pela pertinência de um redimensionamento profundo da estrutura de representação do Estado na província, com vista a assegurar uma melhor articulação das ações de responsabilidade central desconcentradas ao nível da província.
O presidente do Partido Independente de Moçambique, PIMO, Yacoub Sibindi, entende que, dadas as divergências, a Frelimo e a RENAMO devem chegar ao entendimento político.
Uma vez o acordo das eleições distritais provém de um acordo político, então que volte de novo outra vez a sentar na mesa política, a RENAMO terá que aceitar as dificuldades do governo não poder convocar eleições este ano. Assim como também o governo tem que reconhecer que a RENAMO foi honesta porque entregou as armas, foi a comissão também de nascimento da descentralização distrital. Então, devido aos 150 distritos que existem no Moçambique, 75 distritos para a RENAMO e 75 distritos para a Frelimo. Uma fase transitória até que o país reúna condições de poder dar eleições exequíveis.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, diz em comunicado que a tentativa de inviabilizar a discussão da proposta de lei da RENAMO é apenas o primeiro sinal de que o mais alto órgão legislativo do país pode estar a ser arrastado para viabilizar a agenda política de Filipe Nyusi de travar a realização das eleições distritais em 2024. E o analista político Ilídio de Souza diz que os acordos não devem ser negociados, mas há cláusulas que podem ser revistas.
Penso que os atores dessas cláusulas poderiam voltar a discutir para ver se é possível ou não fazer implementar uma certa cláusula que nesse caso seria as eleições distritais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E quando são 12 horas e 48 minutos aqui em Washington, D.C., vamos a São Tomé e Príncipe. Não, vamos a Cabo Verde. Essa é que é a verdade. Na capital deste país, a construção de um mercado municipal, iniciada há 6 anos, é foco de polêmica entre os dois principais partidos políticos. Estou a falar do MPD no poder e o PSV na oposição. Projetado para ser construído em 6 meses, com um orçamento inicial de US$ 300 mil, 6 anos depois, o mercado de Coco já consumiu cerca de US$ 10 milhões, o que tem levado também cidadãos a considerarem que não faz sentido gastar-se mais dinheiro na referida infraestrutura. O arranque das obras aconteceu no tempo em que o atual primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, do MPD, era presidente da Câmara, mas com a vitória de Francisco Carvalho, do PSV, em 2021, o novo edil diz que a obra deve ser demolida para dar lugar a um espaço verde de lazer. Eugênio Teixeira.
A ministra das Infraestruturas, Eunice Silva, quando perguntada sobre o mercado do coco, disse que o governo mandou realizar uma inspeção que recomenda o reforço da estrutura e da fundação, pelo que está disponível a injetar mais verbas visando o recomeço e conclusão das polémicas obras.
O estudo que foi feito para o reforço estrutural do mercado. Esse relatório é puramente técnico, é do conhecimento tanto do governo como da Câmara Municipal.
O cidadão Torquato Tavares, engenheiro de profissão, diz não concordar com a injeção de mais dinheiro público.
É melhor fazer noutro sítio e fazer aquele sítio uma zona de lazer ou uma outra coisa, mas gastar mais dinheiro naquela obra, eu acho que não.
A seu ver, o que é que falhou naquela obra?
Falhou muita coisa. Primeiro, falhou a fiscalização, que é o fundamental. Para fazer uma obra, tem que ser uma fiscalização rigorosa. E parece-me que não houve.
Na mesma linha, João Silvestre Alvarenga entende que, por todas as dificuldades surgidas e o longo tempo que a obra leva, não se justifica o seu reinício.
Se você no início fez uma planificação que aquela obra custaria 300 mil contos e agora se sabe que vale mais de 1 milhão e, na verdade, não se sabe exatamente esse valor, eu acho que, tecnicamente, não se deveria continuar o investimento em algo que os próprios dados já mostraram que quem projetou aquela obra não tinha mínima ciência daquilo que poderia ser em termos de resultado.
Enquanto isso, o munícipe Feliciano Teixeira aprova o reinício das obras por considerar que não se pode deixar em vão todo o investimento feito.
Eu sou de opinião que se deve retomar a obra, porque se já se gastou tanto dinheiro para a obra ficar assim abandonada, na minha opinião é melhor retomar a obra e concluí-la e dar e oferecer essa obra aos comerciantes, neste caso as vendedeiras de Sucupira.
Eugênio Teixeira, para A Voz da América.
A Millennium Challenge Corporation, uma agência de ajuda externa dos Estados Unidos, criou recentemente um novo tipo de doação para promover a integração económica transfronteiriça e o comércio entre duas nações africanas. O primeiro, chamado Pacto Regional, assinado com Níger e Benin, vai investir centenas de milhões de dólares em projetos de transportes. Outras bolsas estão também em andamento.
Ramificantes de acordos bilaterais entre os Estados Unidos e nações individuais, o Pacto Regional, no valor de 504 milhões de dólares, concentrar-se-á na redução dos custos de transportes entre o porto de Cotonou, no Benin, e a capital do Níger, Niamey. Mas há mais, diz Mahmoud Ba, vice-CEO do Millennium Challenge Corporation, agência dos Estados Unidos que fornece assistência estrangeira em todo o mundo há quase duas décadas.
Também tenderá responder a algumas das causas profundas da manutenção de ativos rodoviários. Em ambos os países, eles comprometeram-se a melhorar a manutenção de estradas, portanto, haverá reformas políticas e institucionais em torno da manutenção de estradas, contribuições, como o fundo está fluindo e como esses fundos são alocados para estradas que realmente precisam ser mantidas.
Benin e Níger contribuirão com 15 milhões de dólares para os vários projetos. O Pacto Regional também visa eliminar os constrangimentos comerciais entre as duas nações e reduzir o impacto dos atrasos, diz Ba. A MCC investiu anteriormente um total de 1,1 bilhões no Benin e no Níger. Os novos projetos visam aproveitar os progressos obtidos.
We hope that
Esperamos poder ligar o nosso investimento anterior a este novo investimento. O Porto do Benin é efetivamente um modelo na região, graças ao trabalho que fizemos em conjunto. E esta estrada que liga aquele porto a clientes, agricultores, em Niamey, ao longo do corredor de Cotonou, é a grande história aqui. Eu realmente acredito que a integração regional é uma peça essencial do desenvolvimento de todo o continente.
Ba acabou de regressar de Moçambique. Lá assinou o chamado Aid Memoir, comprometendo Washington e Maputo a assinar um pacto ainda este ano para proteger as áreas costeiras de Moçambique.
Moçambique é um país que enfrenta efeitos adversos extremos do clima. 65% dos moçambicanos vivem na parte costeira do país. Tem 2.300 quilômetros de costa e está a ser fustigada todos os anos por ciclones cada vez mais pesados.
Every year by heavier cyclones.
Há cerca de 4 anos, o ciclone Idai matou centenas em Moçambique, Zimbábue e Malawi e deslocou milhões, no que as Nações Unidas chamaram uma das piores catástrofes relacionadas ao clima na história de África. Para receber o dinheiro do MCC, um país precisa de atender aos padrões da agência em vários critérios, desde boa governação até liberdade económica. A MCC recentemente pôs fim ao financiamento de subsídios ao Burkina Faso após um golpe militar.
Quando vemos um coup d'état,
quando vimos um golpe de Estado num país, principalmente um golpe de Estado militar, isso põe em questão um modelo e o que para nós é isso é uma linha vermelha. Não podemos enfrentar o Congresso e dizer precisamos apoiar este país quando, na verdade, vemos uma tentativa ou um confisco da Constituição por um grupo de forças militares.
A MCC está a trabalhar para assinar um acordo com a Serra Leoa este ano para ajudar a tornar o seu setor de energia mais confiável e a eletricidade mais barata. Outros potenciais beneficiários em África incluem a Mauritânia, Togo e Gâmbia. O Senegal foi escolhido para liderar o próximo compacto regional.
Navios de guerra da África do Sul, Rússia e China iniciaram hoje exercícios militares conjuntos ao largo da costa leste da África do Sul, ignorando preocupações dos Estados Unidos e condenação da Ucrânia. Críticos afirmam que os exercícios de 10 dias pouco farão para beneficiar a África do Sul e são um golpe de propaganda para Moscovo nas vésperas do primeiro aniversário da invasão à Ucrânia. Este é um dos tópicos em destaque na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com, e vamos caminhando para o final, marcar exatamente o ponto final desta segunda página da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C., esperando que o João Santa Rita esteja no seu lugar para o desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Este fim de semana, no domingo, inicia-se o Campeonato Africano de Sub-20 no Egito. Em Moçambique, os Mambinhas abrem o campeonato defrontando a equipa da casa. Portanto, o Egito é um jogo do Grupo A, onde estão lá também a Nigéria e o Senegal. Grupo bem difícil para os Mambinhas. Há mais dois grupos, passam aos quartos de final os dois primeiros de cada grupo e dois dos terceiros classificados. A salientar que este campeonato serve também de qualificação para o Campeonato do Mundo Sub-20, que vai decorrer na Indonésia. Os quatro primeiros africanos, portanto, vão a esse Mundial. O atual campeão africano de sub-20 é o Ghana e não se qualificou para o campeonato, que se inicia no domingo com os Mambinhas em ação. No futebol africano, este fim de semana, prosseguem também as competições panafricanas de clubes. Petro de Luanda está em ação contra o Vita da República Democrática do Congo. Jogo do Grupo A, onde Petro empatou na primeira jornada com o Kabylie da Argélia. Vita faz a sua estreia porque na primeira jornada não pôde jogar com o atual campeão africano, o Wydad Casablanca, que estava a recuperar do Campeonato do Mundo de Clubes, onde não foi muito longe. O Wydad e Kabylie jogam hoje. E isto é uma grande rivalidade, Marrocos-Argélia, sempre muito quente. Apesar de estar já na segunda jornada da fase de grupos, outro clube, o Al Ahly, detentor do número recorde de títulos africanos, só faz também a sua estreia este fim de semana, porque também esteve no Campeonato Mundo de Clubes e, portanto, tem um jogo em atraso. Tem pela frente o Al Hilal do Sudão, que na primeira jornada perdeu com o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, da África do Sul, por 1-0. Bafana Bastile, neste momento, a jogar com o Cotton Sports dos Camarões. Estes são jogos do Grupo B. Vamos para a Europa, para a Liga Europa, onde ontem houve um grande jogo de futebol entre o Barcelona e o Manchester United. Empata 2 golos, Barça a marcar primeiro aos 50 minutos, 2 minutos depois Rashford em grande forma iguala e depois um autogolo de Koundé põe o United à frente, o Brazuca Rafinha iguala aos 70 minutos. Os treinadores ontem também empataram. Ambos disseram no final do jogo que o árbitro os tinha prejudicado. O Sporting de Portugal é que vai mal, empatou com o Midtjylland da Dinamarca a 1 golo e vejam bem as estatísticas. Sporting teve 72% de controle de bola, fez 16 remates à baliza contra 5 do Midtjylland e esteve a perder por 1-0 até o período de descontos. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Tivemos falta de confiança, começámos bem no início, mas depois com o desenrolar do jogo, as coisas não aparecendo, muita desconfiança em tudo o que fizemos e tornou tudo mais complicado. Com o desenrolar do jogo começámos a fazer coisas que não temos que fazer. Eles querem muito, mas não conseguem porque as pernas são mais pesadas, não conseguimos receber a bola bem, não estamos tão leves. Houve dias que nós ganhámos e que eu estava completamente louco com eles. E hoje eu não estou. Por mais que seja difícil perceber, não estou. Está difícil.
Ah, lá isso está. Ruben Amorim, treinador do Sporting. Sporting em mau período. Ai, 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 ai,
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington nesta sexta-feira, 17 de fevereiro, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Bem-vindo a esta emissão. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, pode acompanhar-nos no voaportugues.com, mas também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. É o mais um. 202-251-9466. Títulos desta emissão: na Nigéria, falta de notas leva a distúrbios em várias cidades. Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apela o Ocidente a acelerar a entrega de armas ao seu governo. Inflação duplica na Guiné-Bissau em 2022. Eleições digitais em Moçambique continuam a separar governo e Renamo na oposição. Começamos aqui então esta emissão de sexta-feira, última hora desta emissão de 90 minutos. Começamos por falar de inflação na Guiné-Bissau, que aumentou para mais do dobro em 2022 devido a rupturas nas cadeias de abastecimento, subido o preço das mercadorias causada pela guerra na Ucrânia e escassez de combustível. Esses dados são de um relatório do Banco Mundial, divulgado hoje, com a atualização dos dados económicos do país. Referem que a inflação aumentou de 3,3% em 2021 para 7,6% em 2022. O Banco Mundial estima que a inflação diminua para 5% neste ano, à medida que as rupturas de abastecimento diminuem também e os preços dos combustíveis e da energia se estabilizem. Aquela instituição adverte, contudo, que o aumento dos preços pode influenciar o bem-estar das famílias e o ritmo de redução da pobreza. Em geral, a análise indica que a inflação tem reduzido o consumo per capita em todos os rácios de distribuição de rendimentos, podendo as famílias mais pobres aumentar a sua vulnerabilidade ante a situação de maior pobreza. Os dados do relatório indicam que a pobreza em 2021 afetava 19,9% da população e que em 2022 esse valor desceu para 19,2%. Em Moçambique, a Renamo, na oposição, diz ter submetido ao Parlamento uma proposta de lei para regular as eleições distritais previstas para 2023, mas não sabe se a mesma vai ser discutida na 7ª sessão parlamentar, que arranca no dia 22, porque a Frelimo no poder, na Comissão Permanente da Assembleia da República, inviabilizou o seu agendamento. Ramos Miguel traz detalhes sobre este debate que decorre em Maputo.
O Centro de Integridade Pública, CIP, promoveu em Maputo um debate sobre as primeiras eleições distritais em Moçambique, cuja realização tem sido matéria de divergência entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e a oposição. Filipe Nyusi defende uma reflexão sobre a viabilidade do escrutínio e quanto a oposição entende que as eleições resultam de um imperativo da Constituição da República e de um acordo político entre o Governo e a Renamo. Durante o debate bastante concorrido, houve quem defendesse que o Governo e a Renamo devem negociar para chegar a um acordo político, mas José Manteigas, porta-voz do maior partido da oposição, diz que não há nada a negociar.
Qual é o fundamento para dar a negociação? Por outro lado, o que é que respeita a realização das eleições? Este ano vamos realizar as eleições autárquicas. No quanto vamos ter as gerais, as provinciais, as legislativas. É mais uma urna que vai aparecer nas eleições. E qual é o problema disso? Mais do que fazer uma reflexão sobre as eleições distritais, o governo devia fazer uma reflexão sobre a pertinência ou não dos secretários de Estado, que são uma despesa bastante pesada para o Estado, para uma entidade que não tem praticamente nenhuma utilidade no país.
Manteigas reiterou que a Frelimo não quer eleições distritais porque tem medo de perdê-las, sustentando-se por isso que tenta evitar discutir a proposta de lei que a Renamo submeteu ao Parlamento.
Só apresentamos projetos de lei que vão regular as eleições distritais, mas a Frelimo, na Comissão Permanente, opôs-se a isso. E tudo indica que eles vão pôr em causa esse direito da Renamo. Porque há uma clara vontade expressa de que eles não querem eleições distritais.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi reiterou a necessidade de uma reflexão sobre a viabilidade das eleições distritais.
A reflexão deverá passar pela pertinência de um redimensionamento profundo da estrutura de representação do Estado na província, com vista a assegurar uma melhor articulação das ações de responsabilidade central desconcentradas ao nível da província.
Presidente do Partido Independente de Moçambique, Pimo Yacoub Sibindi, entende que, dadas as divergências, a Frelimo e a Renamo devem chegar a um entendimento político.
Uma vez o acordo das recentes deidades provê de um acordo político, então que volte de novo outra vez a sentar na mesa política, a Renamo terá que aceitar as dificuldades do governo ao poder concorrer a eleições este ano. Assim como também o governo tem que reconhecer que a Renamo foi honesta porque entregou as armas, foi a comissão também de nascimento da descentralização distrital. Então, devido aos 150 distritos que existem em Moçambique, 75 distritos para Renamo e 75 distritos para Frelimo. Uma fase transitória até que o país reúna condições de poder dar eleições exequíveis.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, diz em comunicado que a tentativa de inviabilizar a discussão da proposta de lei da Renamo é apenas o primeiro sinal de que o mais alto órgão legislativo do país pode estar a ser arrastado para viabilizar a agenda política de Filipe Nyusi de travar a realização das eleições distritais em 2024. E o analista político Ilídio de Souza diz que os acordos não devem ser negociados, mas há cláusulas que podem ser revistas.
Penso que os atores dessas cláusulas poderiam voltar a discutir para ver se é possível ou não fazer implementar uma certa cláusula que nesse caso seria a eleição distrital.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em São Tomé e Príncipe, a população do distrito de Caué, no sul da capital, queixa-se da falta de quase tudo. Os postos de saúde não têm medicamentos, nem estruturas para receber os utentes, salas de aulas superlotadas e sem condições de ensino e aprendizagem, e as estradas para as comunidades mais isoladas estão em avançado estado de degradação. A autarquia diz não ter recursos e o Presidente da República foi conhecer essa realidade. Óscar Medeiros.
Os poucos postos de saúde que existem no distrito não reúnem condições para receber os utentes.
Nós temos como medicamento, que é um problema sério que nós temos estado a enfrentar, mesmo a infraestrutura em si.
No setor da educação, os professores lamentam a superlotação das salas de aula e a falta de um liceu no distrito. O ensino básico tem mais de 70 alunos em cada sala de aula e, quando chove, as crianças não vão à escola.
Temos cerca de 530 alunos com 7 salas. Eu creio que é um número muito reduzido para caber todos os alunos. Nesse caso, temos necessidade de salas e não só também coberturas que encontram-se muito degradadas. Quando chove, nós não temos aulas.
A época das chuvas coincide com o ano letivo. Dezenas de estradas de terra batida que ligam às comunidades mais isoladas estão em risco de desabamento.
Chuva que cai sempre nestes distritos, nessas comunidades, essa estrada um dia pode desabar.
A autarquia de Caué diz-se de braços atados perante os inúmeros problemas do distrito.
A Câmara não tem possibilidade de fazer porque não tem verba suficiente para suportar aquilo que a lei atribui para fazer, que não consegue fazer.
Caué é considerada a região mais pobre de São Tomé e Príncipe e foi escolhida pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova, para dar início a mais uma presidência aberta, numa altura em que o Governo está a ultimar o Orçamento Geral do Estado para 2023. O analista Liberato Muniz lamenta que os encontros de proximidade entre os dirigentes e a população não passam disto mesmo.
Particularmente no distrito de Caué, um distrito com problemas gravíssimos desde 75, em que todas as promessas, praticamente nenhuma delas, tem sido cumpridas, e isto prejudica grandemente a relação entre os dirigentes e a população.
Para este analista, o OGE do Estado de São Tomense para 2023 não irá responder os problemas gritantes que existem em todos os distritos do país.
Isso não se consegue com um governo que não tenha consciência plena de que a diplomacia económica é fundamental, de modo a levarmos recursos para São Tomé e Príncipe, investidores que não dependam minimamente do Estado de São Tomé.
Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. Em Angola, o ativista Luther Campos, conhecido por Luther King, foi condenado a 1 ano e 10 meses de prisão pelo crime de instigação à desordem pública, mas absolvido dos crimes de associação criminosa, ultraje e rebelião. A decisão do tribunal, anunciada nesta sexta-feira, no entanto, suspende a pena por um período de 5 anos, segundo o juiz, e estou a citar, sob a condição de o arguido não voltar a cometer um crime desta natureza. O juiz também impôs uma taxa de justiça de 100 mil kwanzas e de 500 mil kwanzas em indemnização ao Estado. Nada ficou provado, disse o advogado de defesa Francisco Muteca. A defesa está parcialmente satisfeita com a decisão do tribunal, mas respeitamos, seria melhor, se de facto ele fosse absolvido. Era isso que esperávamos, afirmou o defensor, que não ficou contente com a pena suspensa. Ele reiterou que Luther King devia ter sido absolvido de todos os crimes. Foi uma decisão parcialmente desajustada, ambígua, antijurídica e é de repensar, afirma Muteca, deixando em aberto a possibilidade de recorrer ou não da sentença. À saída do tribunal, aguardado por ativistas, familiares e amigos, e ainda dentro do carro da polícia, Luther Campos fez o seu primeiro pronunciamento. Graças a Deus fui restituído à liberdade, vamos continuar, nós temos uma necessidade urgente de defender Angola e os angolanos, disse, no que foi seguido por um grupo de ativistas que gritava resistência. O ativista encontrava-se detido desde janeiro do ano passado por, alegadamente, incitar o vandalismo durante a greve de táxis em Luanda. Na altura, o Comitê de Ação do MPLA, na região do Benfica, foi destruído, bem como um autocarro do Ministério da Saúde. Obrigado, Oscar Medeiros. Vamos agora para Cabo Verde, uma polémica que arrasta-se há anos. O mercado municipal na capital do país, cuja construção iniciou-se há 6 anos pelo atual Primeiro-Ministro, quando era Presidente da Câmara, de 300 mil dólares passou para mais de 1 milhão de dólares e, 6 anos depois, o mercado não foi concluído. A nova idealidade da praia, agora ganha pela oposição, decidiu transformar o mercado num espaço verde. Essa polémica continua e hoje Jean Teixeira falou com residentes na capital.
A ministra das Infraestruturas, Eunice Silva, quando perguntada sobre o mercado do coco, disse que o governo mandou realizar uma inspeção que recomenda o reforço da estrutura e da fundação, pelo que está disponível a injetar mais verbas visando o recomeço e conclusão das polémicas obras.
O estudo que foi feito para o reforço estrutural do mercado. Esse relatório é puramente técnico, é do conhecimento tanto do governo como da Câmara Municipal.
O cidadão Torquato Tavares, engenheiro de profissão, diz não concordar com a injeção de mais dinheiro público.
É melhor fazer noutro sítio e fazer aquele sítio uma zona de lazer ou uma outra coisa, mas gastar mais dinheiro naquela obra, eu acho que não.
A seu ver, o que é que falhou naquela obra?
Falhou muita coisa. Primeiro, falhou a fiscalização, que é o fundamental. Para fazer uma obra, tem que ser uma fiscalização rigorosa. E parece-me que não houve.
Na mesma linha, João Silvestre Alvarenga entende que, por todas as dificuldades surgidas e o longo tempo que a obra leva, não se justifica o seu reinício.
Se você no início fez uma planificação que aquela obra custaria 300 mil contos e agora se sabe que vale mais de 1 milhão e, na verdade, não se sabe exatamente esse valor, eu acho que, tecnicamente, não se deveria continuar o investimento em algo que os próprios dados já mostraram que quem projetou aquela obra não tinha mínima ciência daquilo que poderia ser em termos de resultado.
Enquanto isso, o munícipe Feliciano Teixeira aprova o reinício das obras por considerar que não se pode deixar em vão todo o investimento feito.
Sou de opinião que se deve retomar a obra, porque se já se gastou tanto dinheiro para a obra ficar assim abandonada, na minha opinião é melhor retomar a obra e concluí-la e dar e oferecer essa obra aos comerciantes, neste caso as vendedeiras de Sucupira.
Eugênio Teixeira, para A Voz da América.
E às sextas-feiras na Voz da América é dia de arte. Hoje a assinatura é do Amancio Miguel.
Artes hoje com a escritora luso-angolana Luísa Fresta. Ela tem um novo livro e é sobre isso que iremos falar com ela. O livro é de poemas e é Casa Materna.
É exatamente isso. Olha, já agora que falaste no novo bebê, é um bebê com uma linda roupa. A capa é da autoria da minha amiga e artista Armanda Alves. Realmente os dois últimos livros foram dedicados aos leitores mais pequenos. Literatura infantil e familiar, digamos assim. E agora voltei à poesia, que é também uma paixão antiga, E foi por aqui que eu comecei há uns anos.
Luísa, o que é que vem a ser este novo livro, A Casa Materna?
Olha, Amâncio, A Casa Materna inicialmente eram dois livros de poesia que depois se juntaram neste Casa Materna. Era Casa Materna propriamente dita, que é também o título de um poema, digamos que é o eixo deste livro, e de outro livro que é O Futuro Sem Data Marcada. Acaba por ser uma homenagem à minha mãe e também uma homenagem à minha língua materna, que é o português, embora haja também referências muito importantes às outras línguas que me acolheram, que me têm acolhido ao longo da vida.
Nas notas que vimos do livro, aliás, a própria contracapa do livro diz que talvez seja sobretudo uma morada, um território ou marca identitária, a minha, a que se encontram caricaturas de tipos sociais, figuras reais, notas sobre ideias e sensações. Linguagem simples, o que é que isto quer dizer?
Olha, isto é realmente o reflexo da pessoa que eu sou hoje, de todas as pessoas que eu fui conhecendo ao longo dos tempos, das observações, da contemplação da natureza, de circunstâncias várias, mais ou menos inusitadas, por vezes até circunstâncias triviais, que em dada altura adquirem uma importância especial e que neste livro têm uma roupagem poética. É apenas isso do meu ponto de vista.
E como é que foi o lançamento? Depois vamos falar da circulação do livro propriamente dito. O lançamento é sempre aquela tertúlia, Luísa.
O lançamento é sempre um momento solene, um momento de intimidade com os amigos, com os leitores, sempre com o apoio da minha editora, neste caso a Editorial Novembro. Foi realmente um momento muito simpático. Eu acho que as pessoas estavam muito envolvidas com a temática, com os textos em si, com a atmosfera que se criou ali, e em grande parte, em grande medida, graças à brilhante apresentação da Regina Correia, também poeta, que consegue extrair o melhor de cada obra, e à leitura de textos no local, que me foram enviadas gentilmente por vídeo, minha amiga de infância, professora Cristina Seixas, e o amigo João Fernando André, que é também poeta e professor e que está em Angola. Isso permitiu criar um ambiente multicultural, ele já existia, na verdade, mas, enfim, trazer várias geografias para o espaço da UCLA, e eu acho que isso é muito interessante.
E se eu pedisse a Luísa para dizer parte de um poema neste momento, qual é que seria?
Olha, eu parece que estava a adivinhar essa tua provocação. Eu não gosto de escolher poemas previamente, então eu vou fazer uma coisa que é um bocadinho arriscada. Eu vou abrir o livro ao acaso,
uhum,
e vou ler um excerto. Pode ser?
Pode ser.
Muito bem. Então vai ser assim. Madrugada em festa. Gosto do que é sonoro e estridente, do que é berrante e de fachadas opulentas. Lantejoulas, musselina e bebidas sumarentas. Em tudo que no meio cravo o dente. Não te invoco a ti, leitora intermitente e abnegada. Nem te implico numa identidade estranha. Provocação, réplica ocidental ou artimanha. De dedos hesitantes. Sou letra minúscula e cansada. Este é apenas um excerto para abrir o apetite dos leitores, digamos assim.
E o que é que está por detrás desta provocação?
Eu acho que há um diálogo permanente entre quem escreve e quem lê. Aliás, eu, antes de ser escritora, eu sou sobretudo leitora, porque é isso que é fundamental para mim, é ler. Escrever vem num plano já secundário. Eu acho que há um diálogo entre realmente aquilo que o escritor quer transmitir e aquilo que é apreendido pelo leitor. Há sempre uma leitura renovada, cada vez que nós ouvimos um comentário sobre aquilo que escrevemos, ou de cada vez que nós próprios nos pronunciamos sobre aquilo que outros escritores passaram ao papel.
Interessante.
É essa a provocação.
Interessante que fala disso numa altura em que há certas correntes que dizem que se calhar o livro circula menos, se calhar a juventude, em particular, que é neste momento a maioria da população mundial, somos 8 bilhões, não é verdade? Não tem muito interesse pelos livros, vai mesmo pelas redes sociais. Isto a nível urbano, certamente. Tem sentido também isto, Luísa?
Eu acho que tem algum sentido. Eu não posso fazer afirmações assim tão taxativas, mas obviamente que desde a minha infância até agora eu tenho acompanhado o que se passa com a circulação dos livros. Há quem diga que há cada vez mais pessoas a escrever e há menos pessoas a ler. Eu não sei até que ponto isso é verdade, porque muitas coisas são do domínio da percepção e não do domínio das estatísticas. Mas obviamente que hoje em dia há muito mais solicitações, até para os leitores tradicionais, que podem ler não apenas os livros em papel, mas também os livros digitalizados. Mas para quem tem uma relação com o papel, como eu tenho como leitora, é importante tocar um livro, sentir-lhe a textura, sentir-lhe até o cheiro. Então talvez a solução passe por não fazer edições tão grandes como se faziam no passado, por fazer edições à medida, do ponto de vista logístico e do ponto de vista ecológico, muito mais sustentáveis, de acordo com a procura. Mas eu penso que o livro impresso ainda está longe de morrer.
O Espaço de Artes aqui na Voz da América, em conversa hoje com a escritora luz-angolana Luísa Fresta. Luísa, voltemos a falar da sua casa materna, deste que é o novo bebê, que é o novo livro, lançado em finais de janeiro em Lisboa, e lembro-me quando conversámos a última vez, uma das últimas vezes, ou foi na altura da sapataria e outros caminhos de pé, ou a fabulosa Galinha de Angola, e eu insistia nesta questão dos livros chegarem a Angola, chegarem a Cabo Verde, a Guiné-Bissau, a São Tomé e a Moçambique. E volto a fazer a mesma questão. Os nossos leitores no continente africano, a Luísa sendo também do continente, terão acesso a este livro, por exemplo?
Este livro em específico ainda não está em Angola, por exemplo, está só em Portugal. De qualquer das formas, esse desafio, isso é sempre um desafio logístico muito interessante, não depende só do autor, como deve calcular, a circulação dos livros. A única coisa que depende de mim é a minha vontade de ver o livro circular em Angola e nos outros países onde se fala português, e até em países onde o português seja uma língua importante, uma língua de aprendizagem, de comércio, de contacto. Obviamente que eu estou disponível e estou bastante interessada em que isso aconteça, principalmente em cidades que são muito importantes para a formação da minha personalidade como Benguela.
Se calhar agora, Luísa, que já estamos a saber melhor gerir a pandemia e sabemos viver dentro deste ambiente, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, vai ser a partir de maio já no estado de emergência, as pessoas podem, já circulam livremente, e tal como Portugal, tal como outros países africanos, já a circulação é mais facilitada. Se calhar os festivais, as feiras, possam ajudar a colocar este livro da Luísa noutros mercados.
Sim, as feiras são sempre uma possibilidade, tanto a nível local como a nível internacional. Desde que haja boa vontade dos vários envolvidos, eu penso que isso está sempre no horizonte e, da minha parte, como lhe digo, existe um grande interesse e uma grande disponibilidade a priori.
E tem prestado na tradução, por exemplo?
Ah, não, ainda não chegámos a essa fase. Eu primeiro gostaria de conquistar os leitores da língua portuguesa e só depois passar para a fase da tradução em outras línguas.
Obrigado, Luísa Fresta, por esta conversa sobre o livro Casa Materna. Foi Artes, aqui na Voz América, com Mariano Bartolomeu e Amélio Miguel. Até a próxima semana.
Je connais qu'un seul endroit, mais c'est pas fréquentable. On joue ce blues-là, aussi noir que le sable. Je connais qu'une seule voix, qu'on est vraiment capable. C'est profond, plus fort que toi, il n'est pas responsable. C'est le blues d'Angola, mineur et solitaire, qui nous vient de loin. C'est un chant de poussière. Fallait partir, laisser là tes rêves et cette guerre. Et l'or noir que tu n'as pas, pour tous ces mercenaires qui ont du sang sur les mains, jusqu'au bout de l'enfer, au plus vite,
ne dis rien. Cette pluie de fer. Tu n'en parles jamais toi, toi mon ami, mon frère. Qui as-tu perdu là-bas, couché dans la poussière? Je veux du sang pour 20 carats, des diamants, des rivières, pétroliers du Panama. Au-delà mes espères,
segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. Em Washington, fora de horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington fora de horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington fora de horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington fora de horas.
E caminhamos para o final desta emissão da Voz América, agora com os títulos em resumo das notícias que marcam esta sexta-feira. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apelou hoje a dirigentes ocidentais reunidos em Munique para acelerarem a entrega de armas ao país. Zelensky disse estar confiante que, com a ajuda dos aliados, a Ucrânia possa derrotar não só Putin, mas Putins de todo o mundo. A conferência anual de 3 dias sobre segurança iniciou-se hoje em Munique e antes o ministro de defesa alemão Boris Pistorius afirmou que a ameaça da guerra na Ucrânia e as ambições russas vão para além da Ucrânia e outras regiões no leste da Europa, estendendo-se ao Médio Oriente, África e Indo-Pacífico. O presidente da França, Emmanuel Macron, endureceu a sua posição face à Rússia, afirmando que a conferência que os aliados devem aumentar o apoio militar à Ucrânia porque não está à altura de se dialogar com Moscovo. O governo russo, entretanto, classificou hoje de provocação o pedido dos Estados Unidos aos cidadãos americanos para abandonarem imediatamente o território russo devido às consequências da invasão da Ucrânia. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Sarakova, negou as acusações de Washington sobre possível intimidação, maus tratos e detenção arbitrária de cidadãos norte-americanos na Rússia. Na Nigéria, a polícia disparou gás lacrimogéneo hoje para dispersar manifestantes que protestavam pela escassez de dinheiro vivo desde que o Banco Central começou a trocar notas antigas da moeda local Naira por novas. Os confrontos levaram ao encerramento de negócios e bloqueio de estradas há poucos dias antes das eleições no próximo dia 25. Ontem, o presidente Muhammad Buhari procurou aliviar a escassez. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje da Voz da América, 17 de fevereiro. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.